Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Iris Brasil Podcast. Aqui é Lucas Baptista e aqui à minha frente Andrew Funstone. Esse é o nosso quarto episódio da série Kingdom Come. E hoje nós vamos falar sobre oração. Hoje a gente vai falar sobre a importância e a centralidade da oração para trazer o reino de Deus. Alguém certa vez disse, se você quer avançar o reino de Deus, é melhor você se ajoelhar. O reino de Deus, ele não é desse mundo. Às vezes ele é referido como o reino dos céus, mas ele é uma realidade espiritual que se manifesta aqui no físico. Mesmo que a gente não possa ver, ele é uma realidade muito superior a essa terrena. E ele está sempre ativo e presente, onde quer que a gente esteja. Então, André, conta pra gente um pouco mais o porquê. Por que que a oração é essencial para o avanço do reino de Deus?
Ei, Lucas, bom te ver de novo. Saudades, viu? Então, eu acho que começa como Jesus, né? Ele falou que é, quando ele nos ensinou, o Pai Nosso, né? Ele falou, ora sim. Ele nos ensinou para orar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feito a sua vontade, aqui na terra como está nos céus, né? Então, eu acho que é aquela coisa, ele está falando, olha, pessoal, através de suas orações, em suas orações, você vai estar chamando o reino dos céus para estar aqui na terra. Então, o que está acontecendo nos céus, traga aqui na terra. A vontade que Deus tem, chama pela oração, manifesta na oração. Tu é doido? Tá só comendo aí.
Minha esposa veio aqui no backstage e me deu uma torradinha.
Oh, Jesus. E torradinha, se foi pão, dá para mastigar sem aquela baúlha, né? Mas torrado é tudo. Então, pessoal, enquanto a gente está falando coisas profundas da oração, se você escuta Lucas na carne, comendo, aí. Vamos começar de novo? Não, vamos continuar. Vamos não, é?
Então tá.
Ah, vamos, para frente.
Então vamos lá.
Vocês estão na nossa sala de estar aqui conosco, patrão do Papa, Lucas comendo
torradinha
da esposa dela, e eu só com fome, mas não vou comer não, vou só ficar focado aqui no meu propósito de Deus, que é a oração ao reino de Deus. Então, precisa estar orando e entender, pessoal, que esta vida, a gente está na batalha. Tem dois reinos, o reino da luz e o reino da escuridão. Tem o bem contra o mal lutando. É igual os filmes do super-homem, né? Mas a gente precisa entender que a gente não pode estar só espectadores, né? A gente está em um reino no outro. Se a gente está no reino da luz, nosso propósito é para expandir este reino, para apagar o reino das trevas, né? Então, a gente precisa entender, cristianismo não é sobre indo para culto, cristianismo é levantado para ser guerreiros, para invadir e expandir o reino de Deus, o reino da luz, sobre a escuridão. E, naturalmente, porque a gente está guiado pelos cinco sentidos, em todo o nosso ensinamento nas escolas, é tudo, olha, se você não entende, você não vê, talvez não é real. Então, a gente precisa entender nossos cinco sentidos, é o que a gente vê, o que a gente que ouve, sente, toca, cheira. Muitas vezes, quando a gente pensa sobre os problemas deste mundo, a gente vai naturalmente ter uma conclusão que é, por exemplo, o nosso problema é as coisas físicas que a gente pode ver. Então, a gente luta contra, sei lá, os traficantes, a gente luta contra os políticos que são corruptos, a gente luta contra as prostituições que estão destruindo, os prostitutos que estão destruindo famílias. Mas a gente precisa entender que tem algo atrás dessas coisas que realmente é a raiz, muitas vezes. É até isso que a Bíblia fala, né? Éfesos 6, versículo 12, que todo mundo conhece, mas é tão importante. Pois nossa luta não é contra pessoas, não é contra os traficantes. Nossa luta não é contra as pessoas, contra carne e sangue, mas sim é contra os poderes e autoridades invisíveis, contra as tormentores deste mundo das trevas encontra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, para realmente ver, se a gente acredita mesmo, este versículo real, a gente ia trabalhar muito menos e orar muito mais. Porque a maneira que a gente vai vencer esta batalha, que está nas regiões celestiais, é através de oração e intercessão. Não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus. E nós ativamos o Espírito de Deus através de oração, intercessão e obediência, as coisas que Deus fala para nós naquele ambiente. Então, de novo, a Bíblia fala, acho que 2 Coríntios 10, fala assim, embora que vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As nossas armas com quais nós lutamos não são humanos, mas pelo contrário, elas são poderosos em Deus para destruir fortalezas. E a gente precisa entender isso. E é uma coisa acreditando essa teologia, mas a gente precisa ver na prática como que a gente vive nosso dia a dia. Eu lembro, por exemplo, comigo, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu pensei, Deus me chamou para trabalhar com crianças da rua, eu pensei, vixe, isso não pode ser tão difícil, não. Você vê as crianças da rua, é porque eles não tinham chance, eles não tinham educação, eles não tinham alguém para cuidar delas. Então, se eu tenho uma casa onde eu dou banho, eu ensino estudo bíblico, eu dou, sei lá, comida, chuveiro para elas, roupas, aí, tranquilamente, a gente vai resolver esse problema, a gente vai ver o mudança da vida das crianças.
Só o exterior, né?
Só o exterior. É a minha mentalidade social, que é bom, a gente precisa dessas coisas, é essencial. Mas eu pensei, esse é simples assim. Eu lembro chegando, depois de um mês, a gente estava aqui no Brasil, estava num banquinho, num praça, no centro de Fortaleza. Aí, naquela época, a gente, por exemplo, jogava Uno com os meninos, que relacionamento, a gente orava para elas, deu Bíblia, brincava, orava, curativa. Essas coisas básicas criam um vínculo. E um dia eu estava sentado, e minha esposa, que naquela época não estava casado, mas ela estava me paquerando. Isso aí. Não fala isso, espero que ela não escuta, que ela vai falar o contrário, mas ela estava ao meu lado, e o menino da rua, o nome dele foi Francisco, de repente, ele fez assim, ele estendeu sua mão e roubou o relógio da Cláudia, que estava meu agora esposa, né? Naquela época
era uma paquera.
Parceiro, missionário, obra de Deus. Aí, o que aconteceu? Ele pegou, e eu não falava muito português, mas eu falei, não, rapaz, faz isso não. Amigos, não rouba. Aí, quando eu falei isso, eu lembro que os olhos dele mudou, ele começava a falar uma voz muito estranha, que ele nunca ouviu falar. Ele falou, meu nome não é Francisco, meu nome é Ziplinta. Aí, ele começava a falar, cara, para de brincar, dá o relógio de volta para Cláudia. E Cláudia é mais espertinha que eu, por aí ela casou comigo, mas ela deu um cuticava assim, né? Como, sei lá.
Dá uma cutucada com um cotovelo em você.
Isso, né? Aí, meu filho, traduz aí. Aí ela fala, André, é demônio, começou a orar. Aí eu cheguei da Inglaterra um mês atrás, na Inglaterra, claro que tem demônios, mas eu nunca tinha visto nenhum demônio. A gente lê na palavra, muitas vezes, Jesus enfrentando demônios, mas isso foi a primeira vez. E até não acreditava muito. Eu, não, ele está brincando, Cláudio. Eu vou pegar seu relógio. Aí eu lembro, quando eu olhava para ele, ele falou uma coisa assim. Ele falou, o voz através dele falou, esses meninos pertencem a mim. Você nunca vai tirar elas das minhas mãos. E nesta voz da que eu não posso fazer. Mas aí ele levantou e foi para pegar um pedra para jogar na gente. A esta época, a esta altura, as outras crianças da rua estavam vendo, eles pegavam pedra porque eles queriam proteger os tios delas, né? Que é nós. Mas eu falei, não, deixa conosco. Aí eu olhei para ele cada vez. Nesta época eu percebi finalmente que ele foi demoniado. Eu comecei a orar. Quando eu olhei e orei com ele, ele baixou a cabeça, baixou a mão, em querer se afastar de mim. Cada vez eu parei de orar, ele olhava de novo, começava a levantar a mão. Aí eu só ficava orando, ele foi, ele atravessou uma rua, atravessou outra, ele pulou num terreno abandonado. Ele andou, sei lá, 10 passos para frente, no meio do terreno abandonado. Eu estava olhando para ele, não sabia nada para fazer, tudo estava novo para mim. Mas a única coisa que eu nem sabia o que orar, que eu já falei em nome de Jesus, sai, nada aconteceu. Então eu começava só falando línguas. E de repente, depois, sei lá, alguns 15 segundos, ele começava a chacadir um pouquinho, ir para a esquerda, direita, e depois, bum, ele se acordou. Aquele óleo que ele tinha, que estava tipo olhando para mim, mas não estava olhando para mim, estava olhando através, tipo, os olhos dele passavam para mim, ele começava a me encarar e falou, oi tio, o que está acontecendo? Aí ele vem para mim, eu falei, o Francisco, tu pegou o relógio da Cláudia em sua bolsa. Não pode. Aí ele falou, não tio, nunca ia roubar vocês, vocês são meus tios, vocês ajudam a gente. Eu falei, então olhando sua bolsa atrás, né, no short dele. Ele foi lá, pegou e viu o relógio que ele tinha roubado. Aí eu expliquei para ele a situação, nem eu entendia, mas expliquei quanto eu poderia. Aí a gente foi para casa. Eu lembro indo para casa, pensando, puxa Deus, que é isso? Eu sou... eu tenho uma expressão em inglês que é I'm in over my head. Tipo, o água está muito em cima da minha cabeça, não sei o que estou fazendo. Eu falei, Deus, fala comigo. Aí eu lembrei, abrindo minha Bíblia, um versículo vem para mim. Eu peguei este versículo, acho que Mateus, foi Deus, 10, eu não lembro agora. Mas eu abri a minha Bíblia neste versículo que Deus tinha falado na minha cabeça. E eu li, e este versículo falava, se você quer entrar na casa do homem valente, antes de entrar para pegar os bens dele, precisa amarrar ele. Quando você amarrar ele, dá para entrar e pegar. Eu lembrei que este menino, o demônio, através de mim, falava, esses meninos pertencem a mim, você nunca vai roubar eles das minhas mãos. Então, tinha um protestante, tinha um demônio maior, que mandava nessas crianças, eu não posso só entrar lá nas praças, pegar as meninas, as possessões deles, os bens deles, e acho que não vai ter nenhum acontecimento. Mas precisa sim amarrar, orar, agir no reino espiritual, que quando nós amarramos o homem valente, a gente pode sim entrar e roubar os bens dele. E nesses primeiros meses, já de primeiro ano que eu estava no Brasil, eu vi muito, muito, muito bem claro que tem esta guerra, onde Satanás quer realmente roubar, matar e destruir. E Jesus, ele quer da vida, a vida em abundância. E a gente viu muitos meninos, por exemplo, demoniava na rua e falava, deixa-me jogar ele embaixo do carro, e manifestando. E viu realmente nossa batalha, nossa guerra não é contra só o sangue, carne e sangue, as pessoas, é contra as regiões celestiais. A gente precisava começar realmente orar. E isso foi muito bom, porque eu cheguei em Brasil pensando, eu sei o que fazer, eu sei abrir casa aberta, onde a gente pode convidar as crianças, dar ajuda social, religioso, pregar para elas, dar comida, vai dar certo. Mas depois de um tempo eu reconheci, eu não sabia o que fazer. Enquanto a gente reconhece que a gente não tem as respostas, isso faz a gente mais dependente em Deus. Independência em Deus faz a gente orar muito. Então, muitas vezes, a falta de oração é orgulho, que a gente acha que a gente pode, a gente acha que a gente sabe, mas quando a gente percebe, vixe, realmente eu não sei, eu não posso, a gente vai para aquele lugar da oração e clamar para Ele para fazer o que a gente não pode fazer em nossa própria força.
Em 2011, eu tinha 18 anos e a minha igreja ela tinha uma conexão, uma aliança, uma parceria com uma casa de oração. Eu sou do Rio de Janeiro e eles tinham uma conexão com uma casa de oração em Minas Gerais, na cidade de Caratinga. E aí a minha igreja me enviou para lá para ficar um ano. E o pastor dessa igreja, na época o pastor Pedro Braconot, ele, cara, um homem extremamente piedoso, era o tipo de líder que exemplificava a vida piedosa, a vida de oração, a vida de intercessão. Ele gastava muitas horas do dia orando e sempre foi um exemplo para nós. E eu lembro que certa vez a gente estava... a gente foi para um culto e, como eu estava lá servindo essa casa de oração, eu sempre chegava mais cedo para preparar todas as coisas, abrir a igreja e tal. E aí tinha um morador de rua que era famoso na cidade, que ele sempre ficava perambulando para lá e para cá. E ele entrou na igreja e só estava eu e mais algumas pessoas, ninguém assim da liderança, né, tinha chegado. E aí ele entrou e começou a conversar, e aí de repente a pastora chegou, e o pastor não, o pastor Pedro estava em casa, a pastora chegou e ele endemoniou. E pacote completo, né? Aquela voz e contraindo assim o corpo todo, e falando com aquela voz grossa e tal, e ele falava assim: eu respeito vocês, eu respeito vocês, mas vocês não podem me derrotar. E falando todas aquelas coisas. E André, eu lembro que a gente ficou tentando expulsar ele, assim, mais de uma hora, ali na batalha. E aí depois o pai da pastora chegou e também entrou, também e orando e repreendendo e tentando expulsar e nada, e cada vez ele inflava mais assim o peito e engrossava mais a voz. Foi quando esse pastor chegou, o pastor Pedro, e ele ia ministrar louvor nesse dia. Então ele estava com o case do violão dele num braço e com a Bíblia no outro. Ele passou, e era assim, era um corredor, né, para você chegar até o templo, né? Então a gente estava no meio do corredor. Então ele passou por nós, e assim, como se fosse a cena mais normal do mundo, tem um cara endemoniado no corredor da igreja, e ele passou direto. Ele só olhou. Então ele passou, deixou a Bíblia, deixou o violão dele lá e voltou. E ele falou: eu te expulso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabou. Acabou, ele saiu. E aquilo ali pra mim, cara, foi tão chocante. Não tô dizendo que... Enfim, se criam, né, muitas teorias sobre isso e tal, mas o que eu gostei de ver foi que ele não... Como assim, como dizendo, ele não deu papo pro demônio. Ele não ficou entrevistando o demônio, ele não queria saber o nome do demônio, por que ele estava ali. Ele só usou a autoridade no nome de Jesus e ele expulsou o demônio. E era um homem assim de extrema devoção, que cultivava a sua devoção no seu lugar secreto. E eu vi como que aquilo fez tanta diferença para ele naquele momento. Que ele não andou sobre a sua vontade, sobre o seu medo, sobre a sua desconfiança, mas ele andou sobre a autoridade de Jesus e expulsou aquele demônio, e na mesma hora ele foi embora. É incrível, né? Como que a oração ela está relacionada com isso, né? Com a autoridade.
Isso, é. E como você falou, a chave é aquele tempo sozinho com Deus, né? É onde você cria aquela intimidade com Ele e reconhece quem Ele é. E se você vê tudo grande mover, realmente é nascido do lugar da oração. A gente quer ver milagres, a gente quer ver o revivamento, o mover de Deus, o demônio saindo, mas a gente não quer tanto que a gente dedique nossas vidas para oração. A gente quer gastar mais tempo assistindo Netflix, quer realmente joelho no chão. Então a gente precisa não só contar as histórias dos avivamentos que foi nascido dentro da oração, mas realmente começar a ser um povo que realmente ora. Para mim, um dos meus maiores avivamentos que eu gosto é que aconteceu pouco tempo, tipo 60 anos atrás, 1949, no Reino Unido, né? The Hebrides. Gosto muito deste avivamento porque não foi só dentro da igreja. Tinha relatos de pessoas só andando na rua, caindo em choro de arrependimento, pessoas indo para a delegacia, se entregando, até pessoas no barcos de pesca, passando, pescando, que fica no lugar de arrependimento no barco, precisava vir para a ilha de Hebrides para realmente entregar a vida para Jesus. Realmente tinha um mover. Aí como começou? De novo, como eu falei, muitas vezes nossas fraquezas nos levam para o lugar da oração. Começou com duas mulheres bem fraquinhas. Elas foram idosos, um tinha 84, outro tinha 82 anos. Um dava tão cego que não deu para ir para a igreja, outra cheia de artrite, não dá para andar direito. Então, nem conseguia ir para a igreja, mas eles tinham promessa. Eu falava, Deus, a terra que é seco, derrama sua água. Esta desesperação levou elas para a oração. Então, toda noite, às 10 da noite, às 2 da manhã, elas se juntavam e oravam na casa delas. E por causa dessa oração, os céus foi rompido, né? Outra hora, o avivamento que todo mundo conhece, na Azusa Street, né? 1904, 5 por aí. De novo, quem iniciou isso foi William Seymour, que foi um filho de escravo, cego num olho, muitas vezes nem poderia entrar na sala de seminário, porque ele foi negro naquela época, não poderia misturar. Mas ele tinha uma paixão por oração. Ele orava por 5 horas todo dia, por 2 anos e meia, todo dia, por 5 anos. Depois ele se mudou para Los Angeles, onde aconteceu o avivamento. Quando ele chegou lá, gerou ainda mais fome nele para orar. Então, para o próximo 1 ano e meio, ele orava por 7 horas por dia, clamando para Deus para o avivamento. Oh. Esta oração. A gente, às vezes, ora 5 minutos por dia. Para a oração, acho que a gente está indo bem. Mas é outro nível que a gente precisa ir. Jonathan Edwards, que tinha o avivamento quase na mesma época, pouco antes, lá no País de Gales, também, ele iniciou uma oração diária, ele orava diária para oração, para avivamento, quando ele tinha 13 anos. Às 13 anos, até 26, o avivamento veio quando ele tinha 26 anos. Todos esses anos dedicado no quê? Oração, clamando a Deus para abrir os céus, para descer. A gente conhece a história dos moravianos, 100 anos orando sem cessar, né? É através deste movimento da oração, 300 mil missionários foram enviados. E missionários, até a gente sabe histórias que eles se vendeu como escravos para alcançar escravos. Tudo falando que o cordeiro poderia receber o recompensa do seu sofrimento. Tudo isso nasceu no lugar da oração. E por que eu sou tão empolgado? É porque, tipo, se você olha 20 anos atrás, só tinha mais ou menos, sei lá, 3, 4, 5 casas de oração no mundo inteiro, 24 horas. Se você fala com Mike Bickle, que é líder da casa de oração agora, ele fala que hoje tem mais que 2.500 casas de oração, 24 horas, no mundo inteiro. Oh. Então, imagina, porque o combustível de missões de avivamento é oração. Deus está despertando como nunca a igreja para orar. E nesta oração está gerando combustível para o fim de tempos, desta colheita de 1 bilhão de almas, este movimento final de missões no avivamento que vai vir.
Eu acho muito interessante como que no mundo hoje você vê um alinhamento, né? de dois movimentos, né, que é o de oração e de missões. Antigamente, eles pareciam estar meio divorciados, assim, né? Antes você tinha, de um lado, aquele movimento de intercessão, aquele círculo de oração, aquelas senhoras orando, fazendo guerra espiritual. E aí, do outro lado, você tinha os missionários que estavam, né, trabalhando, arregaçando as mangas, fazendo, produzindo, evangelizando e traduzindo Bíblia e fazendo todo esse tipo de coisa no campo missionário. Mas agora você vê esses movimentos convergindo. Missionários que entram em movimento de oração e pessoas de oração que entram no movimento missionário, e eles meio que se mesclam e eles começam a andar juntos nesses últimos tempos. Como é que você vê isso? Como é que você tem visto isso? Você acha que é algo que Deus está fazendo na nossa geração e para servir de exemplo para as gerações futuras, para não separar e divorciar mais a oração da missão e vice-versa?
Isso. Eu acho que o chave é para andar com os dois. Sempre não é fácil, porque são intenção, né? Mas é... Muitas vezes, por exemplo, os monastérios antigos, os monges, né? Elas falavam assim, que a gente precisa ter um ritmo saudável em nossa vida. Tudo tem ritmo. Tem, sei lá, o mar tem ritmo, mar alto, mar baixo, tem ritmo das estações, tem ritmo dia e noite. E a gente tem o ritmo da nossa respiração. Inspiração e respiração. E os monastérios, eles tipo, aplicavam isso. Para ter uma vida saudável, você precisa ter nossa disciplina espiritual como nossa respiração, tempos de inspiração e tempos de expiração. Então, tempos de inspiração, até aqueles tempos de adoração, até aqueles tempos de oração, até aqueles tempos de reflexão na presença de Deus. E tempos de expiração, aqueles tempos de evangelismo, aqueles tempos que a gente sai para fazer bem às pessoas. Então, se você não tem um ritmo correto entre os dois, você não vai ser saudável. Então, tem muitas pessoas que esquecem intimidade e esquecem aquela vida, oração, de inspiração. Então, elas estão só esperando, e se cansa. Falta fôlego, falta vida, falta oxigênio, né? Mas tem pessoas também que só tá inspirando. E se você só segura sua inspiração, tu fica meio tonto também, né? Meio lesado. Né? Então, a gente precisa esta combinação, os dois coisas no mesmo tempo, no mesmo ritmo. E eu acredito isto onde Deus está alinhando uma igreja. Ele não quer uma igreja que só ora sem ação. Mas ele não quer uma igreja sem ação que não ora. Eu acho que esta é uma coisa que a gente quer tentar ter a nossa cultura aqui na Iris. Eu lembro quando eu tinha um sabático, que eu passei 10 anos trabalhando, tipo, mais ou menos aquela missionária que trabalhava mesmo, né? Como se falou,
arregaçar as mangas.
Arregaçar as mangas e vai. E quando você trabalha com pobres, tem tanta necessidade, sempre tem alguém que você precisa ajudar. Depois de 10 anos, fala a verdade, eu sempre orava, mas foi que era oração para fazer, depois, agora eu vou fazer o trabalho mesmo. E cansa, eu acho que eu estava meio queimado, né? Tentava ajudar todo mundo. Aí eu tinha um ano sabático, e parte desse ano sabático eu passei um tempinho, acho que 2 semanas lá na IHOP, que é casa de oração internacional lá na Kansas City, né? E eu lembro um dia eu estava lá, um cara que nem me conhecia de ninguém, ele vem para mim e fala que posso orar para você? Eu falo, pode, fique à vontade, a gente está aqui na casa de oração, o melhor lugar a fazer. Aí ele orou e falou, olha, eu vejo você em pé sobre um lugar muito, muito escuro, eu vejo você levantando seus braços, e enquanto você levanta seus braços, olhando sobre, você está no monte, tipo um monte, olhando cima dessa escuridão, eu vejo você levantando seus braços. E à medida que você levanta seus braços, eu vejo você está afastando os trevas e permanecendo, trazendo o luz, né? Então, esta foi uma oração dele. E ele não sabia, claro, que eu trabalhava nos favelas bem perigosos lá no Brasil. Mas isto foi meu coração. Eu estava um missionário tão ativo. E depois de 10 anos de ativismo e missões, tirando um ano de sabático, eu lembrei quando eu encontrei com o Herbert Babuti, que a gente fomos ir às Fortaleza juntos, ele fez essa pergunta: pronto, depois de um ano de sabático, como que você quer iniciar de novo o seu trabalho nas favelas? Eu falei, cara, que antes a gente fez um curso de computação, microempréstimos, blá, 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 a gente fez todas as coisas, muito lindo, foi muito bom. Mas eu falei, cara, eu quero só orar, cara. Eu só quero ver o que a presença de Deus pode fazer na vida das pessoas. Então, a gente iniciou um caso de oração. E a gente não tem tempo agora, mas esta casa de oração que Deus nos deu, ele nos mostrou no visão esta casa. É uma história longa, mas foi bem intenso para conseguir. Vidas foi... Tinha uma
rixa.
Uma rixa entre duas gangues rivais. Um dos gangues foi o dono desta casa, pessoas foram mortas, casas foram queimadas, mas a única casa que ficava em pé foi esta casa. Esta casa tinha dois andares, tinha uma veranda no redor, onde eles tipo vigiavam a comunidade, entrada, saída de droga, policial. E Deus nos deu esta casa como nossa casa de oração. E um dos primeiros dias eu saí daquela casa, naquela veranda, olhando em cima da escuridão, né, da favela, onde todas as drogas estavam vendidas ao redor, e eu estendi minha mão e lembrei aquela profecia, que você é um homem que levanta a mão e ora sobre as trevas, para afastar as trevas. E este é nosso modelo de ministério. Se você lembra a história de Abraão, ele está na montanha, né, com mãos erguidas, e um lado tem Arão,
é outro. Isso é Moisés, né?
Moisés, pronto. Moisés.
Falou Abraão, Moisés.
É a mesma coisa, quase. Então, Abraão. Não, Moisés tem Arão e Hur, né?
Ur.
Pronto. E eles estão levantando a mão dele. E embaixo tem Josué, e ele está lutando contra os Amalequites.
Amalequitas.
E quando ele está. Como Moisés tem as mãos estendidas em intercessão, oração, eu acredito, o
Josué,
ele está destruindo o inimigo, ele está vencendo o inimigo. Cada vez Moisés precisa baixar as mãos e parar, tipo, aquela imagem de intercessão, oração, os inimigos vão avançando. Então, isso que a gente acredita, a gente tem esta casa de oração no lugar mais escuro. O que que a gente faz? A gente levanta nossas mãos e a gente clama para Jesus, porque a gente não pode mudar o coração de ninguém, só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas a gente entende, só oração não é completo. A gente precisa de pessoas dentro, nos vales, lutando e afastando os inimigos. Então a gente quer este movimento da oração, que é a raiz que traz um romper, é tipo da aeronáutica, né, que vem como as bombas, mas lá embaixo a gente quer estar pessoas que estão dispostas a descer e lutar. Tá, claro, a gente não luta com espada, só nossa espada é a Bíblia, mas luta com cesta básica, luta com curativo, luta com qualquer coisa física que pode trazer cura às pessoas tão feridas. No que a gente vê? Quando a gente anda com essas duas mãos andando junto, a gente vê um mover e transformação muito maior da localidade.
Você falou sobre essa diferença entre esses dois movimentos, né? E sempre existe uma espécie de acusação, né? Como você disse. Um acusa o outro de não fazer, e o outro, em resposta, o acusa de fazer demais. E isso me lembra de uma passagem em Mateus 11, em que Jesus diz: a que hei de comparar essa geração perversa? E ele dá esse exemplo, ele fala: eles são como crianças que estão sentadas numa praça, e uma fala para a outra: eu toquei cantos de alegria e você não dançou. E aí, em resposta, eles falam: mas eu entoei canções de tristeza e vocês não ficaram de luto. Então, basicamente, o que Jesus está falando é, aqui hei de comparar essa geração perversa, é uma geração que transfere responsabilidade, que não assume a sua própria responsabilidade. E ao invés de ficar acusando uma outra e transferindo a responsabilidade, ela assume as rédeas, né, da sua vida e da sua vida espiritual, né? E é muito interessante o que você disse, porque é um ritmo, né? É um balanço, é um equilíbrio. Não o orar demais vai te fazer mais santo e nem o fazer demais também vai te tornar mais santo. O que vai te fazer mais santo é se parecer com Cristo e amar a Deus. E como isso vai se parecer para cada um, a gente tem a Bíblia para dizer como isso vai acontecer, mas só queria reforçar isso, né? De que um lado não é melhor que o outro, os dois são inseparáveis, os dois trabalham juntos, em harmonia, em entendimento. Isso. E é aquela coisa, nenhum missionário vai sobreviver a longo prazo no campo missionário sem orar. Isso vai ser impossível, você viver só de fazer e de fazer e de fazer, isso vai te consumir. Mas também orar e orar e orar, sem colocar a prática dessa oração, também vai te tornar uma pessoa que vive no âmbito teórico, né? E você vai sujar pouco as mãos, né? Então, joelhos sujos e mãos sujas. Eu acho que a gente podia terminar com essa, né?
Isso, eu acho que é. E o que Heidi Baker, né, fala... Ela fala, eu queria muito mais missionários que fala que passa 3 dias orando e uma hora na rua, que missionários que passa 3 dias na rua como uma hora orando. Porque se você ora por três dias, o que que Deus pode fazer naquela uma hora de maneira sobrenatural? É muito mais que você poderia fazer em 3 dias. Em seu próprio tempo. Eu canso de ouvir pessoas falando, não tem tempo, não tem tempo para orar, não tem tempo para orar. Você não tem vontade, você não tem prioridade. Que a gente tem quantas horas no dia? 24. Você dorme quantas horas no dia? Mais ou menos 8, né? Se normal. Então você tem 16 horas livre no seu dia acordado. Então, o que que tu faz com essas 16 horas? Talvez você tenha um trabalho onde você precisa dar total concentração. Beleza, 8 horas. Você ainda sobra 8 horas. 8 horas livre no seu dia. Você faz o que com aquelas 8 horas? Você fala que não tem tempo para orar? Eu acho que não tem prioridade. Você tem... Sempre acha tempo para assistir uma série. Sempre acha tempo para assistir... Vai para a sua internet ou mídia social. Mas a gente precisa voltar e falar, Deus, sem ti eu não posso fazer nada. Eu sou desesperado para ti entrar naquele lugar de intercessão, de oração, de intimidade. E depois sai daquele lugar como os ordens de Deus em fazer transformação neste mundo. Mas o reino de Deus vai, só vai vir quando a igreja começa, eu e você começa. Realmente orar e orar com propósito.
É isso, gente. Esse foi o nosso episódio sobre oração no reino de Deus. Espero que de alguma maneira você tenha sido edificado. Fique com a gente, fique ligado nessa sequência, o Kingdom Come, porque vai ter mais episódios. Então, fica ligado aí e que Deus te abençoe. Estamos juntos.